culto à tolerância. A Rádio Paz apresenta 6 programas que vão discutir o culto à tolerância. Neste terceiro programa, vamos entender o que é intolerância LGBT. O termo LGBTfobia não é tão conhecido, já que outro é normalmente usado como sinônimo para se referir ao ódio à população LGBT, a homofobia. Tecnicamente, essa expressão refere-se apenas à hostilidade direcionada a homossexuais, lésbicas e gays. Mas o termo se popularizou e é utilizado amplamente. Nesse sentido, Maria Berenice Dias, presidente da Comissão da Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, define a homofobia como o ato ou a manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. O preconceito que fere LGBTs, sigla de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros que vivem em uma área urbana, também atinge as etnias indígenas brasileiras. Antes da invasão dos portugueses às suas terras, os povos originários já mantinham relações homoafetivas. A intolerância à diversidade de gênero e à orientação sexual não é um golpe novo. A primeira vítima de homofobia registrada no país foi Tibira, assassinado em 1614 com o apoio dos jesuítas em São Luís do Maranhão. Amarrado pela cintura à boca de um canhão, o indígena Tupinambá teve o corpo destroçado sob o pretexto de purificar a terra do abominável pecado da sodomia em um episódio de especularização da morte de um pecador. Segundo a advogada Maria Berenice Dias, o preconceito nasce já no legislativo.
Em primeiro lugar, nós temos uma sociedade conservadora e um legislador medroso, que só está preocupado com a sua reeleição e, para isso, planta ideias muito conservadoras. Então, por incrível que pareça, nós estamos no século XXI, já tem vários avanços no mundo inteiro e no Brasil. Nós não temos nenhuma legislação, nenhuma norma legal que garanta algum direito a quem foge do modelito azul, rosa, homem, mulher, casamento, enfim. Legalmente nós não temos nada. Que bom que nós temos é um poder judiciário, né? Um poder judiciário muito mais arejado, muito mais atento a essa mobilidade da vida.
O professor Djalma Turner explica o que é esse fenômeno da diversidade sexual, mostrando que não há espaço para o ódio.
Eu acho que a gente pode pensar na diversidade como uma explosão desse binarismo sexual que a gente, durante tantos anos, aprendeu que era a única possibilidade certa e correta, né, de legitimidade sexual. Então, a explosão do que é homem e do que é mulher, eu acho que dá conta dessa diversidade sexual. E olha bem, eu não quero falar de heterossexualidades dissidentes, como seriam as homossexualidades, as travestilidades, as transexualidades. Eu quero falar de novas possibilidades de ser homem e novas possibilidades de ser mulher. Isso é diversidade sexual. Diversidade sexual não é só falar de gays, lésbicas, travestis, transexuais. Diversidade sexual também é falar de uma nova maneira de agenciar isso que a gente aprendeu que era masculinidade ou feminilidade. Então, pensar em heterossexuais que agenciam a sua sexualidade de maneira diferente do legado histórico que a gente aprendeu a legitimar como correto, é falar de diversidade sexual. Então, a gente, por exemplo, hoje tem muitas pesquisas que falam de homens que têm sexo com outros homens e nem por isso se identificam como homossexuais. Essa prática, a prática do desejo, é uma característica dessa diversidade sexual. E acho importante dizer também que isso é um traço do nosso tempo. Acho que com isso que a gente, com algum descuido, vem chamando de contemporaneidade, esse momento é um momento de quebra de muitos paradigmas historicamente definidos. Então, esse momento onde a gente não sabe muito bem para que funciona, para que serve a igreja, a sociedade, a família, a instituição, as instituições. Então, é nesse momento de descrença dos paradigmas, de revisão dos paradigmas, que a gente consegue perceber dissidências desse modelo hegemônico que constitui homens e mulheres. Então, esse momento é um momento importante para a gente, um momento que abre para ampliar isso que a gente chama de homem ou de mulher. Ou seja, diversidade sexual é ampliar a maneira de ser homem, de ser mulher, é ampliar a maneira de transar, é ampliar a maneira de agenciar a sua sexualidade.
Rita Von Hunty, uma drag queen, vem pesquisando a questão do ódio e explica onde ele nasce.
Quando uma população é destituída da sua humanidade e substituída por uma reificação, um valor de coisa, a gente entrou num território no qual a morte será livre. Para fazer um recorte mais próximo, tanto temporal quanto geográfico, a gente pode olhar para a nossa contemporaneidade, a ascensão de Bolsonaro e o ataque e a desconstrução da população LGBT, por exemplo. O que a gente tem com a ascensão de regimes fundamentalistas, religiosos? A sexualidade dita deviante, que desvia, é o outro. E a partir do momento, desse momento, o homossexual, a lésbica, o bissexual, a pessoa trans, a pessoa não binária, a pessoa gênero fluido, a pessoa com uma sexualidade que não está descrita num livro sagrado, por exemplo, é o outro. E ele deixa de se constituir como um ser humano e ele passa a ser uma coisa que pode ser atacada e morta. Um dos caracteres mais fundamentais da humanidade é reconhecer a humanidade no outro. E quando a gente consegue olhar para o outro com um olhar de empatia e saber que ele também sente, pensa e age, a gente impossibilita a política do ódio de se perpetuar. É importante entender que um ser humano dificilmente mata outro ser humano, a não ser que ele consiga olhar para esse outro ser humano não como eu, mas como outro. E é importante que em períodos de polarização, em períodos de extremidade, a gente consiga se manter um ser político e pensante, olhando para o outro e ainda assim vendo o eu.
Ouça o que o médico Drauzio Varella fala a respeito do homossexualismo.
A gente tem essa coisa da homossexualidade é um preconceito generalizado, né? A sociedade brasileira é de cima a baixo, não é só brasileira. Tem outros lugares piores até do que os nossos. Mas enfim, quando você tem um homossexual que vem de classe média alta, de uma família rica, estudou, ele é um designer, um grande costureiro, é super respeitado no ambiente que ele vive, né? Na rua nem tanto, mas no ambiente que ele vive é respeitado. Quando você pega o menino ou a menina homossexual ou transexual, essas crianças sofrem. Porque começam apanhando em casa, apanhando do pai, apanhando do irmão mais velho, apanhando do tio, que diz que na família dele não vai ter homossexual de jeito nenhum. Quando chega na adolescência, eles estão totalmente perdidos, porque eles não se sentem adequados ao sexo anatômico que eles têm. Não é? Nós fomos fazer uma matéria sobre travestis presos agora no Fantástico. Eu estive numa cadeia lá para Igaraçu, lá perto de... para lá de Recife. Uma moça que eu pensei que fosse travesti, ela disse, desculpa, não me chama de travesti, que eu não gosto. Eu falei, não, desculpa, por que você não gosta? Ela disse, porque eu sou mulher. Sou mulher, eu me sinto mulher. Desde criança eu me sinto mulher. Eu falei, mas qual é a diferença exata? Ele falou, a diferença é porque essa coisa que eu tenho no meio das pernas é uma tragédia na minha vida. Nunca me deu nenhum prazer, nunca tive nenhum prazer, só me dá desgosto quando eu olho no espelho. O que mais eu quero é tirar isso fora. No Cadeão de Pinheiros, teve uma outra travesti que cortou o pênis e os testículos com aparelho de barbear, com um prestobarba desses. Quer dizer, uma pessoa para fazer uma coisa dessa tem uma motivação interna irreversível. Não há como você evitar. Quer dizer, você tem que entender, primeiro começar a entender cientificamente o que acontece. Porque você acha que as pessoas acham que chegam numa fase da vida e aí dizem, bom, eu podia ser heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, vou ser homossexual. Alguém pensa uma idiotice? Pensam. É assim que eles pensam. Porque isso é um desconhecimento total, porque a ignorância simplifica, não é? é um desconhecimento de toda a biologia, da complexidade que vai desde a formação dos órgãos sexuais no embrião até 4, 5 semanas. Nós não temos sexo nenhum, nós podemos nos diferenciar para mulher ou para homem. O equilíbrio que faz essa diferenciação envolve mediadores químicos, envolve hormônios, envolve receptores dos hormônios nas células do corpo inteiro. Um mecanismo que começa a ser desvendado agora. E as pessoas simplificam assim. Acham que, ah, não, o cara é homossexual, porque assim, quem é que escolheria isso? Quem é que escolheria ter que sair vestido de mulher? Né? Quem é? Só quem não encontra sentido na vida de outra forma. A única forma que ele encontra sentido é essa. Tem razões muito fortes para isso. Isso não pode ser simplificado. E o preconceito faz o quê? O preconceito é fruto da ignorância.
Todo ano a gente...
Por isso contra nós. Eles não podem ter o direito de achar que a sociedade inteira tem que ser contra o casamento gay. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, isso não está legal.
Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Este projeto foi realizado com o apoio da 4ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.